Bom, pessoal, começando aqui a 26ª edição do podcast, hoje 4 de setembro, 7 da manhã. Que todas as análises feitas aqui são apenas conjecturas do mercado baseadas em informações públicas divulgadas pelas empresas. Bom, em primeiro lugar, esclarecendo mais uma vez que a semana passada, mais uma vez por alguns problemas, acabou ficando com uma edição só do podcast. Essa semana, devido ao feriado, e como eu já estou gravando na terça, eu acho que essa também vai ser uma edição única, né? Porque 7 de setembro aí não vamos ter pregão devido ao feriado da independência do Brasil. Então, provavelmente, a menos que aconteça muita coisa daqui até sexta-feira, a gente deve ter uma edição única essa semana. Já aproveito para adiantar aqui também que o objetivo das próximas semanas é criar um blog também relacionado ao podcast aqui, onde vão ser disponibilizadas algumas análises escritas, né? Com alguma frequência também, ainda não tenho as datas, mas a ideia seria continuar com o podcast aí de segunda e quinta, ou quarta noite, enfim, e disponibilizar textos ao longo da semana e também criar ali um canal de interação com os ouvintes ali, com os leitores também desse futuro blog, de maneira mais direta ali para responder perguntas sobre ações específicas, né? Ou seja, facilitar esse contato também, porque hoje eu faço uma pauta ali basicamente só sobre notícias e a ideia daqui para frente também é analisar ações que mesmo que não estejam tendo tantas notícias que as impactam diretamente, mas que estão ali por algum motivo são interessantes para os ouvintes aí e futuros leitores. Bom, vamos lá. Começando, acho que está um pouco difícil fugir do tema político, como sempre, e dessa vez uma análise bem curtinha, porque acho que não convém aqui ficar entrando em tantos detalhes políticos agora, mas simplificando bastante, chegamos aí num ponto que o TCE julgou a candidatura do Lula, não deferiu, na verdade, não registra a candidatura do Lula, depois, após julgamento. A questão é que o Lula ele ainda vai recorrer no próprio âmbito do TSE, do STF, está falando de levar a questão para Roma. Como eu já disse, eu não vou entrar aqui em nenhuma miudeza jurídica. A questão só é que, aparentemente, ainda parece bastante difícil que ele consiga concorrer. Então, sobre esse cenário, o que os analistas estão dizendo, novamente digo, eu acho até um pouco complicado entrar em todas as miudezas dessa análise, mas conforme o tempo vai passando e não fica tão claro que o Haddad é o candidato do PT, a chance do Haddad no segundo turno cai. É um pouco difícil também cravar isso, porque o Lula tem muitos votos, né? Basta ver que em um cenário que o Lula concorresse ele seria favorito, então ainda não dá para cravar também o Haddad estar fora do segundo turno, longe disso. Mas digamos que a transferência de votos não tem sido na intensidade que se esperava. Nesse cenário, a pesquisa que saiu ontem ali, que o BTG contratou novamente, né, o Banco BTG, soltou ali um cenário em que, na verdade, a Marina, que vinha solidificando como segundo, perdeu espaço, e quem cresceu foi o Ciro. Então agora, quem disputaria o segundo turno com o Bolsonaro, que continua em primeiro lugar, seria o Ciro Gomes, e você tem ali uma briga pelo terceiro lugar entre Alckmin e Marina. Isso, na verdade, acaba levando para dois cenários, né? Um é que o Ciro e o Bolsonaro talvez sejam os dois candidatos, apesar do Ciro nessa campanha estar mostrando um lado, assim, bem, tentando, pelo menos, mostrar um lado bem mais ponderado e equilibrado. O Ciro é um candidato famoso, né, por ter alguns compantes, o Bolsonaro também. Apesar de, lógico, talvez os candidatos eles discordarem, mas essa seria a fama deles. E hoje um segundo turno entre os dois seria o que estaria se avizinhando. A rejeição ao Bolsonaro parece que cresce, até pelos ataques no ar gratuito, principalmente desferidos ali pela coligação do Alckmin. Então continua parecendo que quem for ao segundo turno com o Bolsonaro tem uma chance real de vitória. E nesse momento esse candidato seria o Ciro. O Ciro, na verdade, tem uma política ali econômica um pouquinho complexa, não dá pra falar que é horrível ou boa e teria até que analisar um pouquinho melhor ele no poder do que analisar agora. Mas eu diria que um segundo turno, caso seja confirmado entre Ciro e Bolsonaro, deveria levar o dólar para patamares ainda maiores do que já está hoje. Suzano, Embraer, a própria Vale, em algum sentido, poderiam até acabando se beneficiando disso. mas a bolsa como um todo teria uma chance razoável de cair. E acho que quase confirmado esse segundo turno, teria a chance de todas as ações da bolsa caírem, mesmo com o dólar subindo aí. Mesmo que isso fosse uma condição temporária de um pouco de pânico do mercado, que provavelmente os dois candidatos tentariam fazer acenos ao mercado no segundo turno. O que essa incerteza ainda deixa a chance, seria uma chance de uma subida tanto da Marina quanto do Alckmin, né? O Alckmin com todo o seu tempo de TV aí, que ainda tem mais cerca de três semanas de horário eleitoral, teria que ver se ele conseguiria subir um pouquinho. Tanto ele, quanto a Marina, quanto o Ciro têm essa chance, supondo que a transferência do Lula para Haddad de fato não aconteça, porque o eleitor do Lula, ou do mesmo de outros setores, não gosta muito do Bolsonaro, existiria uma chance real aí de um voto útil no candidato que eles acreditassem ter mais chance de derrotar o Bolsonaro. Por ora, eu acho que esse voto útil ainda não aconteceu e eu nem sei para quem ele iria. Então vale a pena ficar um pouco de olho nesses detalhes aí de como isso vai se desenvolver. Bom, superada essa questão política, eu acabei falando até um pouquinho mais do que eu queria vendo aqui o tempo, vamos para as ações diretamente. Aconteceu um bom número de coisas aí na última semana, vou tentar apenas analisar ali algumas que eu acho que acabaram influenciando mais na bolsa. Bom, ontem saiu aí que a Suzane Fibra, essa operação que foi analisada pelo CAD, saiu pela segunda vez já nos jornais, que deve ser aprovada sem restrições, o que é uma surpresa para muita gente, porque pelo tamanho da operação, a gente achava que o CAD poderia impor algumas restrições, fossem de comportamento, fossem de venda de algum tipo de ativo. E, aparentemente, o CAD não vai tomar essa rota. O que para as empresas é ótimo, né? A partir do momento que o CAD aprova essa operação, elas podem efetivamente consumá-la, né? Vai ter aquela relação de troca entre ações da Fibra e da Suzano. E elas virarão só uma empresa que vai ser a maior empresa de celulose do mundo. E com o dólar nos patamares atuais, aí deveria ser uma empresa muito relevante no mercado mundial mesmo. A décima maior empresa brasileira em qualquer setor. E só endereçando aqui também um ponto, que muitos acionistas da Fibra, minoritários, têm reclamado da relação de troca. No entanto, a impressão que eu tenho é que por mais que se possa ir para a CVM, acho que a chance de algum tipo de mudança na relação de troca parece, por hora, pequena. Mas vamos esperar os próximos capítulos. Mas parece que a chance de algo mudar nesse momento parece quase impossível. Outra notícia aí do final de semana, essa até mais do final de semana, na verdade, foi o interesse do grupo Advent, que comprou... Grupo não, né? O fundo de Private Equity Advent, que recentemente comprou o controle do Walmart no Brasil, de comprar uma participação no Grupo Ultra. O Grupo Ultra, para quem não sabe, né, o Grupo Ultra é dono do... A maior parte do faturamento vem da Ipiranga, de qual ele é dono, e que teve até alguns problemas recentes por alguns errinhos de estratégia, perdeu alguns postos e estaria tentando voltar agora melhor no terceiro trimestre do ano. E realmente está com a ação muito baixa, chegou a valer mais de R$1,00. Agora está na base, ontem mesmo subindo, deve ter fechado na base de R$42 a R$43 reais. Ou seja, uma queda aí no ano muito grande. Mais de 50% de queda no ano. E além do Ipiranga, ela tem a Oxiteno, né, uma empresa ali que produz gás, que faz ali distribuição de botijão de gás, né? Que na verdade tinha comprado ali, que caso da Petrobras, a operação foi barrada pelo CAD, e a Ipiranga também tinha comprado a Alessat, uma concorrente, operação que também foi barrada pelo CAD. E por fim, a Ipiranga também investiu nos últimos... Ipiranga não, perdão, o Grupo Ultra investiu nos últimos anos na Extra Farma, uma rede de farmácias, e que ainda vem dando prejuízo ali, mas que o Grupo Ultra centrou bastante esforços, fez muitos investimentos, e espera que comece a dar lucro aí nos próximos trimestres. Pelo menos essa expectativa ali do Grupo Ultra. Me parece ter bastante sentido uma investida da Advent no Grupo Ultra. É um fundo sempre procura ativos depreciados. Acho que pelos valores das ações do Grupo Ultra, esse é o caso de bolsa. A empresa hoje não é mais controlada com mais de 50% por ninguém. Mas a família fundadora ali ainda tem um percentual de ações próximo a isso, que permite ela, digamos, exercer quase um controle de fato, mas a Advent estaria disposta a comprar uma participação aparentemente razoável na empresa, e que provavelmente lhe permitiria formar um grupo de controle de fato junto à família controladora, né? Ou a família que exerce o controle de fato, apesar de não ser controladora, considerando o número total de ações aí. Então, acho que tenderia a ser positivo para a empresa, até porque um fundo desse chega cortando custos, né? Então, o impacto da entrada do Advent, como já aconteceu até ontem em bolsa, tenderia a ser positivo no médio prazo, claro, caso seja confirmado, porque isso, nesse momento, é apenas uma suspeita. Outra coisa importante é que uma das razões também, até a queda, na verdade, das ações do Grupo Ultra como um todo, foi muito mais motivada por uma queda operacional clara, basta ver a balança da empresa, mas também foi motivada por uma mudança de passagem de bastão dentro da empresa. Boa parte dos diretores, tanto da Holding Ultra, quanto de seus subsidiários, né, que eu mencionei, Ipiranga, Oxiteno, Ultragás, e a Extra Farma é um pouco diferente, que é uma empresa mais jovem, como um todo, né? Mas estavam ali chegando num momento de 70 e poucos anos e começaram a se aposentar. E dentro desse cenário, a Ultra já tinha colocado o Frederico Curradas, presidente da Embraer, como presidente da holding ali, e agora contratou o atual presidente da Marisa, que também tinha trabalhado na Shell antes, para ser seu presidente. Ela fez isso, obviamente, levando fé que esse rapaz, né, que o rapaz, na verdade, não, cara, com bastante tempo de mercado, mas que o ex-presidente da Marisa vai conseguir fazer um turnaround legal no Grupo Ultra. Mas eu me sinto obrigado agora até a fugir do Grupo Ultra e analisar um pouquinho Marisa, porque a Marisa ficou na mão com a saída de seu presidente, e ele estava na Marisa desde 2016 para fazer um turnaround que não foi bem sucedido na Marisa. A Marisa continua dando prejuízo, tem uma capitalidade de lojas bastante interessante, porque tem um número de lojas na rua maior do que quase qualquer concorrente, o que hoje parece que é muito melhor estar nos shoppings, e talvez de fato seja até melhor estar nos shoppings, mas digamos que a Marisa tem um tipo de penetração em algumas fatias. Defendeu ali que, na verdade, as lojas já estariam estruturadas para, a partir do próximo trimestre, estarem dando melhores resultados, ou melhor mix de produtos. Vamos analisar isso. Eu também acho que a Marisa, a minha empresa, estava muito aquém do que deveria estar. Eles voltaram a investir em publicidade ali, em horários nobres de TV, você vê os programas ali da TV aberta. Vem tendo algumas inserções da Marisa e fizeram, de fato, mas está muito aquém ainda, então fica esse sinal amarelo para o Grupo Ultra ali, para a Ipiranga no caso, com a entrada desse CEO, embora eu acho que também o Grupo Ultra seja um pouco mais, a Ipiranga em si, né? Não, nesse caso não o Grupo Ultra, a Ipiranga, tenha maiores vantagens competitivas em seu mercado, até por ser um mercado muito mais concentrado do que venda de roupas, então eu acho que esse novo executivo pode sim ajudar a empresa ali a reachar seu rumo, até porque acho que isso aconteceria, tenderia a convergir naturalmente. Quanto a Marisa, a notícia é muito ruim, né? Porque a empresa já vinha numa descendente e a pessoa contratada para ajudar nesse turnaround sai com ele incompleto. A Marisa colocou ali um dirigente da família ali, né? Para conduzir a empresa enquanto isso como presidente. E vamos ver os próximos capítulos aí para a Marisa. Mas um fato é que a ação de fato está muito barata, então acredito que se a Marisa continuasse nesses patamares, seria até natural que alguém tentasse, alguma outra marca de roupa feminina, tentasse fazer alguma aquisição sobre a Marisa. Lembrando sempre que a empresa, ano passado, aí, teve a R$ 8,00, que já era um valor baixo historicamente para a empresa, e hoje, eu não vou saber exatamente o fechamento de ontem, que eu não olhei aqui antes de começar, mas ela chegou a bater R$ 3,70, R$ 4,00 há dias atrás. Então, parece estar num patamar bastante baixo e merece aí um olhar com atenção, com carinho. Bom, outra empresa que mencionou em um evento societário essa semana foi a Movida. A Movida fez um acordo com a Avis Fleet, que é uma rede internacional de aluguel de carros. Aqui no Brasil, a Movida pagou um valor ali por todos os carros da Avis Fleet para entrarem agora na frota da Movidas, nos seus espaços. Não lembro agora o valor exato dessa aquisição, mas foi coisa de 100 e poucos milhões. Está fazendo um aumento de capital de 270 milhões, 250 milhões, então provavelmente boa parte desse recurso já vai para essa aquisição. Isso só demonstra aí uma melhora no mercado para a Movida, porque o mercado de aluguel de carros continuava bem, a gente via a Locamérica Unidas indo bem, a Localiza, que é a líder de mercado com alguma folga, indo muito bem. E agora a Movida, ali, após esse aumento de capital, desse voto de confiança do seu controlador JSL, se valorizou em bolsa e fica ali mais alinhada para o futuro, quanto a uma possibilidade aí de outro M&A com alguma outra empresa, talvez a Unida Locamérica, ou mesmo um crescimento independente. O interessante, além de tudo, é que isso também deve impactar na JSL, porque a JSL é a controladora da Movida, com mais de 70% das ações, ou seja, indiretamente o valor de mercado da Movida deveria refletir no seu próprio valor de mercado. Isso continua sem ocorrer, a ação da JSL continua muito barata, mesmo com resultado espetacular no segundo tri, que devido à queda do preço do diesel aí, poderia até se refletir no terceiro tri. Então vale a pena também ficar bastante de olho nas ações da JSL para os próximos trimestres aí. Claro, sempre salvando, como eu já falei no comecinho, olhando com bastante calma o cenário político que tem derrubado a bolsa como um todo. Deixou um número interessante de ações mais baratas aí. Isso aí salvando uma coisa que eu até não disse no começo, mas já que já estou aqui agora falando. No caso de uma eleição do Ciro, como ele tem se demonstrado o candidato mais enfaticamente contrário à privatização da Eletrobras, as ações dela poderiam sofrer um baque ainda maior numa eleição do Ciro. Então talvez, caso o Ciro esteja na frente, valeria a pena ali, no segundo turno no caso, vale a pena estar vendido em Eletrobras para lucrar um pouquinho com essa queda aí da estatal no cenário em que o Ciro fosse eleito. Bom, outra coisa que aconteceu no final de semana passada foi que a Renova Energia, que eu também já mencionei aqui algumas vezes, né, uma empresa subsidiária, lembrando que a Light também é da CEMIG, então é uma prática. Mas a CEMIG acaba sendo majoritária. Estava em conversações para vender um dos seus parques eólicos para a Brookfield durante muito tempo, isso acabou não ocorrendo. Agora surgiram outros interessados. E o mais forte ali para comprar esse parque eólico hoje parece ser o Grupo Aliança, que na verdade é uma joint venture entre a própria CEMIG e a Vale. Aparentemente a Vale, aí, no primeiro momento, ficou receosa de fazer essa aquisição de um parque eólico da Renova por causa dos problemas da Renova, porque o valuation desse parque estaria muito alto, porque nesse meio tempo que o negócio com a Brookfield não foi fechado, a Renova foi obrigada a pagar empréstimos relacionados a esse parque, então, e não teve dinheiro. Então o passivo envolvendo esse parque eólico aumentou. E a reportagem do valor deixa até claro que os valores atrás estavam sendo negociados eram de 600... Mas vale o registro que é uma empresa que, caso consiga vender esses parques, poderia ser fechada em bolsa e não fazer mais nada, e provavelmente sobraria algum dinheiro. Então o valor dela hoje em bolsa está como está abaixo do seu valor patrimonial. Caso a venda desses parques seja suficiente para honrar as dívidas, provavelmente ela tenderia a fechar seu capital por um valor um pouquinho, não tão maior, mas um pouquinho maior do que vale em bolsa hoje. Mas sempre lembrando que isso depende de qual valor esses parques seriam vendidos, o que, que a empresa decidiria fazer com esse dinheiro, se de fato ela iria ali para uma estratégia de fechamento de capital, de distribuição desse dinheiro, ou se ela iria para um cenário de tentativa de reconstrução, de replanejamento, continuaria listado em bolsa ali. Outra empresa que merece comentar é a CSN. Ela teve os dividendos ali que todo mundo achou esquisito, estão sendo distribuídos, suspensos pela Justiça de São Paulo. Isso ainda está em briga no judiciário. Mas no Estadão saiu uma outra. A CSN está em bruxa, ainda pretende fazer vendas de ativos na Alemanha e nos Estados Unidos ainda esse ano. Hoje ela tem poucos ativos internacionais, até porque ela já vendeu a maior parte deles. Mas eles têm uma estimativa de conseguir mais 2 bi com essas vendas. E aí, então, partir para uma reestruturação da companhia. Bom, a CSN teve um resultado do segundo tri muito bom. Como eu comentei aqui no último podcast, estava saindo o valor, é uma coisa de aumentar em 30% seu preço para as montadoras. É, o que saiu aí essa semana, entre segunda e... também entre sexta e segunda, foi que ela já estaria reajustando seus preços a 10% de aço no geral, não só para montadoras. A Uzi Minas, que é sua maior concorrente, também estaria fazendo um reajuste parecido, o que é muito positivo para ambas e o que demonstra também alguma resiliência da economia brasileira, embora isso também possa ser um pouco de... Não sei se a palavra que eu vou usar aqui é a melhor, mas posso ser um pouco de utilização... Eu ia falar oportunismo, mas eu vou usar aqui, velho, utilizando a oportunidade da questão do dólar, né? Porque por mais que a gente tenha ali um pouco de excesso de aço no mundo, como ele é importado em divisas internacionais, a subida do dólar aí, com certeza, acaba auxiliando essas empresas em conseguir repassar reajustes para os seus consumidores. E apesar de tudo, como imagino todos tenham visto, o PIB no Brasil crescendo no terceiro trimestre, pouquinho, mas como achavam que ia se retrair, eventualmente a atividade econômica está até um pouquinho melhor que o esperado, embora a níveis históricos ainda esteja bastante baixa. Bom, uma outra empresa que eu já mencionei aqui um tempo atrás, e agora pode parecer até oportunismo da minha parte trazer ela de volta aqui, mas é porque ela se valorizou bastante nos últimos tempos, e é uma empresa que eu continuo acreditando bastante, a Login. Login é uma empresa de cabotagem, que o fundo Alaska agora chegou a mais de 40% do capital da empresa, vem sempre anunciando aumentos de capitais nela, aumento de participação nela, perdão. E o fundo Alaska ali foi um dos primeiros investidores de Magazine Luiza, quando ela valia R$5,00, antes dessa subida de 8.000%. Eles apostam muito na Login. Eu vejo a Login começando a se refinanciar de maneira muito interessante. O valor de mercado da Login ainda é bastante baixo, a empresa vale 100 e poucos milhões em bolsa. Chegou a valer mais de R$1 bilhão lá atrás, quando a Login era da Vale. E o transporte de cabotagem, principalmente na América Latina, parece ter algum potencial aí com as brigas entre caminhoneiros e tabela de fretes. E parece que por mais que a margem dos caminhoneiros tenha aumentado, não necessariamente aumentou a das empresas. Então algumas empresas vão acabar investindo em frota própria de caminhões, outras, caso faça sentido, podem acabar operando por cabotagem, o que tenderia a ajudar a Login, além da renegociação da Login de dívidas, que foi bastante exitosa nesse curto prazo, metendo a maior parte das dívidas que venceram esse ano para 2021, dando um respiro ali de 2 anos para a empresa. O resultado do primeiro tri foi muito bom, o do segundo não foi tão bom assim na linha final, que é a financeira, para dar lucro, mas foi operacionalmente forte, ou seja, as operações da empresa estavam bastante saudáveis, ela conseguiu vender bastante serviços, então caso se mantenha isso no terceiro e no quarto tri, a empresa pode virar o ano aí estando em outro patamar de preço de realidade financeira e poderia aí ter uma valorização muito rápida, sempre pregando que aí existe um risco, porque a empresa não zerou suas dívidas, ainda tem dívidas relevantes, as dívidas estão ali, existem. Então vale o registro do risco dessa empresa, que está ali, está presente, está real, mas que caso ela consiga brigar com... Mas caso ela consiga aí, se refinanciar de maneira inteligente, já aproveitando esse novo cenário econômico dela, pode mudar completamente o patamar dessa empresa no curto e no médio prazo. O setor de proteína animal continua caindo em bolsa. Eu realmente não tenho uma explicação para isso. Para mim, Minerva e Marfrig estão em valores irrisórios. E hoje saiu uma reportagem bastante longa no Valor comentando sobre isso. Primeiro porque a Marfrig trocou seu CEO. Diz que a estada ali do atual CEO, que era um uruguaio, Martin Seco, teria acabado justamente porque com a venda da Keystone e a consequente desalavancagem na companhia, o ciclo dele teria terminado. A empresa promoveu ali um dos seus vice-presidentes a presidente, alterou também os presidentes das subsidiárias brasileira e norte-americana. E a reportagem comenta que só o faturamento que a empresa vai ter a partir do National Beef, que foi uma aquisição lá nos Estados Unidos, agora no comecinho do ano, mais ou menos em março, abril, vai ser maior do que todo o seu faturamento que ela tinha anteriormente. A empresa vai passar para um patamar de faturamento apenas inferior à JBS, vai passar a BRF também em faturamento, como já fez no passado, mas depois vendeu um monte de ativos e ficou menor que a BRF, agora deveria estar ultrapassando a BRF novamente em faturamento esse ano, e um faturamento muito atrelado ao dólar em um mercado norte-americano de bois que cresce. Então, essa troca de CEO foi até para buscar ali uma performance operacional melhor da empresa, porque a empresa acha que seu valor de mercado está muito abaixo do potencial. A reportagem fala exatamente dessa forma. E eu também acredito a mesma coisa. Então eu vejo um cenário em que Marfrig poderia praticamente aí, putz, subir no mínimo, coisa de 50%, 60%, talvez 100%, caso os resultados venham em linha nos próximos trimestres. E a Minerva, apesar de ter uma questão um pouquinho pior com a dívida, também já está negociando ali sua abertura de capital no Chile e teria uma chance de melhorar essa situação a partir dessa abertura. Acho que por hoje é mais ou menos isso. Também uma outra versão aqui. Ah, só um último ponto que eu ia esquecendo. Também ficar de olho no grupo Pão de Açúcar, porque o Cassino, o controlador lá fora, foi rebaixado pelas agências de rating, né? Ou seja, estaria com uma menor capacidade de pagamento e teve a maior queda da ação lá fora em bastante tempo. Isso pode acabar refletindo em suas subsidiárias no Brasil, tanto o Pão de Açúcar quanto a Via Varejo. Fique legal para poder ter uma interação melhor e dentro dele vamos ter mais novidades aí, possibilidades de auxílio auxílio mais direto a vocês, né, com relação a questionamento sobre ações. E por essa semana então fica assim, vou ver o que acontece até sexta-feira para ver se vale a pena gravar outra edição no feriado, mas a primeira impressão é que vamos parando por aqui. Valeu, sigam a gente no Twitter lá, The Game Never Stops. Até a próxima.